Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineNarTree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Anatomia da Face, de Miguel Carlos Madeira, é um manual de anatomia voltado prioritariamente à formação odontológica, em vez de abordar o corpo humano de maneira enciclopédica. A obra concentra-se nas estruturas crâniofaciais que sustentam o exame, o diagnóstico e a intervenção na região bucomaxilofacial. Seu recorte inclui a face em sua organização geral, o crânio e sua topografia dento-alveolar, músculos faciais, articulação temporomandibular, boca, vasos sanguíneos e linfáticos, além dos nervos da face. A proposta é anatomofuncional, não basta nomear acidentes ósseos ou trajetos nervosos. O estudante deve relacioná-los às funções mastigatórias, à sensibilidade, aos movimentos faciais e às implicações clínicas próprias da odontologia. Publicado originalmente em 1994 e mantido em edições posteriores, o livro preserva um perfil mais enxuto e específico do que tratados de anatomia geral. Assim, funciona como base estruturada para alunos de graduação, especialização e pós-graduação, bem como para cirurgiões dentistas que precisam revisar, com foco aplicado, a anatomia da face. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o recorte odontológico transforma a anatomia facial em conhecimento clínico. O traço distintivo de anatomia da face é a seleção de conteúdos segundo sua utilidade para a odontologia. O livro não substitui um compêndio sistêmico de anatomia humana. Ele parte da premissa de que a região facial exige atenção concentrada porque reúne os dentes e seus alvéolos. Os maxilares, a mandíbula, a cavidade oral, importantes vias neurovasculares e estruturas envolvidas em movimentos complexos. Esse enfoque ajuda a organizar o estudo em torno de problemas que o futuro profissional efetivamente encontra. A anatomia do crânio, por exemplo, ganha relevância não apenas como inventário de ossos, suturas e forames, mas como referência espacial para avaliação dento-alveolar, interpretação de imagens e compreensão de traumas. Da mesma forma, músculos, vasos e nervos deixam de ser listas isoladas quando são associados à mastigação, à expressão, à inervação sensitiva e motora e ao planejamento de procedimentos. A escolha por uma obra específica também responde a um limite pedagógico real, a anatomia geral é ampla. Enquanto a formação odontológica necessita dominar com profundidade um território anatômico delimitado, o livro oferece esse núcleo focalizado, permitindo que o leitor o complemente, quando necessário, com textos de anatomia sistêmica. A utilidade do método está justamente em reduzir dispersão sem reduzir a importância científica das relações entre forma, localização e função. Em segundo lugar, crânio e topografia dento-alveolar como mapa estrutural da prática odontológica, o estudo do crânio ocupa posição central porque o esqueleto facial estabelece os limites, os apoios e as relações espaciais da prática odontológica. Ao tratar das vistas do crânio e da topografia dento-alveolar, a obra direciona a atenção para maxilas, mandíbula, cavidades e acidentes anatômicos que orientam a localização dos dentes e das estruturas adjacentes. Essa leitura espacial é indispensável, uma mesma região pode ser observada externamente, pela cavidade oral ou em exames de imagem. E o profissional precisa reconhecer como essas perspectivas se correspondem. A anatomia aplicada do crânio, indicada no conteúdo da obra, amplia essa base ao aproximar a anatomia radiográfica, biomecânica do esqueleto facial e fraturas faciais. A relação é lógica: interpretar uma radiografia ou uma tomografia exige saber quais contornos ósseos são esperados. Avaliar uma alteração traumática requer compreender linhas de resistência, articulações e continuidade entre os componentes faciais, para a odontologia. A topografia dento-alveolar também é decisiva na comunicação clínica, no planejamento de intervenções e na antecipação de proximidade com cavidades, canais e forames. O mérito de reunir esses pontos em um bloco coerente é mostrar que a anatomia ósseia não é estática. Ela condiciona a distribuição de forças, a inserção de tecidos moles e a segurança de abordagens realizadas na face e na boca. Em terceiro lugar, músculos da face e ATM em movimento, mastigação e coordenação funcional, ao incluir músculos da face e articulação temporomandibular. A anatomia da face aborda dois sistemas que só podem ser compreendidos plenamente em movimento. os músculos faciais participam da expressão e da dinâmica dos lábios, bochechas e demais tecidos moles. Na região oral, tais ações interferem na postura e na mobilidade das estruturas durante fala, deglutição e alimentação. Já a articulação temporomandibular conecta a mandíbula ao crânio e integra movimentos necessários à mastigação, como abertura, fechamento, protrusão e lateralidade. A abordagem conjunta é importante porque movimentos mandibulares não resultam de uma articulação isolada, nem de um único músculo dependem da coordenação entre superfícies. Articulares, tecidos associados e musculatura. Para o leitor de odontologia, isso dá sentido clínico ao estudo das origens, inserções e ações musculares. A identificação de uma estrutura deve levar à pergunta funcional qual movimento ela favorece e que efeito sua alteração pode produzir no sistema estomatognático. O livro, por seu escopo, fornece a base anatômica para raciocinar sobre essas relações, sem se confundir com um manual terapêutico de disfunções temporomandibulares. Essa delimitação é relevante. Antes de discutir sinais, técnicas ou condutas, é preciso reconhecer a arquitetura que torna os movimentos possíveis. O capítulo sobre ATM, portanto, contribui para substituir a memorização fragmentada por uma compreensão integrada entre mecânica mandibular, musculatura e função oral. Em quarto lugar, a boca é apresentada como território de integração entre tecidos, funções e acesso clínico. A presença de um capítulo dedicado à boca confirma que a obra trata a cavidade oral como núcleo anatômico da odontologia e não como simples extensão da face. Nessa região, convergem elementos duros e moles, arcos dentários e processos alveolares, língua, palato, lábios, bochechas, assoalho oral, glândulas e estruturas de sustentação. Mesmo quando cada componente é estudado separadamente, sua função depende das relações de vizinhança. A mastigação exige contato e controle mandibular. A deglutição requer coordenação entre língua, palato e músculos. A fala depende da modulação do ar e de movimentos precisos de tecidos orais. Para o cirurgião dentista, conhecer essas relações evita uma visão limitada aos dentes, exames intraorais, anestesias, procedimentos periodontais. Cirúrgicos e protéticos ocorrem em um espaço ocupado por vasos, nervos, músculos e mucosas, com variações de profundidade e acesso. O valor de um texto anatomofuncional está em fornecer a linguagem espacial necessária para descrever o que se observa e prever o que se encontra além da superfície. A organização por região também favorece o aprendizado progressivo. O estudante pode conectar a anatomia da boca, do crânio, da mandíbula e das estruturas neurovasculares, em vez de tratá-las como conteúdos desconexos. Trata-se de uma base para julgamento anatômico, não de um protocolo de procedimentos. Por último, vascularização. Drenagem linfática e nervos definem limites de segurança na face. O estudo da vascularização sanguínea e linfática, juntamente com os nervos da face, é uma das dimensões mais diretamente aplicáveis do livro. Artérias e veias explicam o suprimento e a drenagem dos tecidos. Vasos linfáticos ajudam a compreender rotas de drenagem regionais. Nervos organizam a sensibilidade e o controle motor em áreas fundamentais para a odontologia. Essas redes não percorrem a face de forma abstrata, seguem planos, atravessam ou emergem por referências ósseas e mantêm relações variáveis com músculos, glândulas, dentes e mucosas. Portanto, aprender seus trajetos é essencial para localizar regiões de maior atenção durante exame e intervenção. Conhecimento nervoso é particularmente importante para distinguir o componente sensitivo da face do controle motor de músculos faciais e mastigatórios. Além de fundamentar o entendimento anatômico de bloqueios anestésicos, a seção vascular e linfática, por sua vez, amplia o raciocínio além da circulação, ela situa a face em redes de comunicação regional que importam na avaliação de processos inflamatórios e alterações de tecidos. A contribuição da obra está em integrar esses sistemas ao mapa ósseo e muscular já construído nos capítulos anteriores. Em anatomia aplicada, segurança não decorre apenas de saber que um nervo ou vaso existe. Decorre de prever sua posição relativa no campo clínico. Esse é o tipo de raciocínio espacial que o recorte odontológico procura consolidar. Em conclusão, a anatomia da face é indicada sobretudo para estudantes de odontologia que precisam construir uma base consistente antes de avançar para disciplinas clínicas. também para alunos de especialização, pós-graduação e profissionais que desejam revisar a região bucomaxilofacial. Seu alcance pode ser útil ainda a estudantes de fonoaudiologia, conforme a apresentação editorial, especialmente nos temas relacionados à boca, à musculatura e aos nervos faciais. O benefício prático do livro está em ordenar estruturas que frequentemente aparecem de modo disperso na formação crânio, dentes e alvéolos, músculos, ATM, cavidade oral, vasos, linfáticos e nervos são apresentados dentro de um mesmo território anatômico. Isso favorece a leitura de imagens. A descrição do exame físico e o raciocínio espacial necessário para procedimentos, sempre como fundamento anatômico e não como substituto de treinamento supervisionado. Em termos intelectuais, a obra reforça uma ideia decisiva à anatomia relevante para a prática não consiste apenas em decorar nomenclaturas, mas em compreender relações entre posição, forma e função. Em comparação com atlas gerais ou tratados extensos, seu diferencial é a concentração deliberada na anatomia odontológica da face. Essa escolha torna o volume mais direto para quem já usa ou pretende usar esse conhecimento na região oral e facial. Ao mesmo tempo, o próprio posicionamento da obra sugere uma limitação produtiva para domínio amplo do corpo humano, ela deve ser complementada por anatomia geral. Como texto focal, porém, sua especificidade é precisamente sua principal força. Se você quiser apoiar a Madeira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!